quinta-feira é dia de comentário neste espaço do advogado Rodrigo Silveira. Doutor Rodrigo, muito bom dia.
Bom dia, Ademar. Antes do meu comentário, quero fazer um parênteses, sabe? O Ademar está um pouco lesionado, sabe? É aquela velha desculpa. Verdade. A velha desculpa da Maria da Penha, caí, dei com a cabeça na escada, ou agora é... O que é, Ademar? É uma berruga, uma coisa assim, né? Parece que tirou ali, que ficou com o olho roxo, mas tudo bem.
Uma berruguinha na pálpebra.
Vamos ter que conversar com a Vera aí, saber mais a fundo essa situação aí.
Verdade.
Brincadeiras à parte, vamos tratar de um assunto bastante sério.
E não bastasse isso, um tanto que é fônico também, para completar o quadro.
Bom.
Assistiu o jogo do Inter ontem?
Assisti, sofri bastante. Tu assistir jogo hoje de time de futebol do Rio Grande do Sul, do sul do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, sabe, chega a dar nojo de assistir. A Globo ontem, que a RBS estava transmitindo, né?
Sim.
Aquilo parecia que era o Brasil contra um outro time, porque assim, ó, o Palmeiras, eles só torciam pro Palmeiras. E fora aquele último gol ali, que foi uma vergonha, né, de que anularam ali.
Horror.
Exatamente. Mais ainda que o nosso...
E o pessoal condena o VAR. O VAR até tem as suas falhas. Na verdade, não é propriamente o VAR.
Eu acredito
que são as
ali,
pecinhas.
Exatamente, que a pecinha fica atrás.
E principalmente o árbitro, sem coragem, sem personalidade.
Eu acho que assim, foi um
erro. Sem pelo no peito.
Foi um erro do Alessandro, aquele último... atitude dele ali, o Alessandro
agora,
se emociona. Só que o que acontece? E aí o árbitro levou um pouco pro pessoal e acabou anulando o gol. Mas enfim, o nosso glorioso Internacional foi lá e ganhou, mostrou que tá aí pra... E agora nós temos umas semifinais do campeonato da Copa do Brasil sem nenhum time do eixo Rio-São Paulo. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tomara que sejamos campeões.
E dois times milionários, o Palmeiras e o Flamengo, que ficaram na metade do caminho.
Exatamente. Bom, Ademar, primeiro bom dia aos ouvintes, né? Quero tratar um pouquinho hoje sobre um assunto que tenho visto na mídia aí, que me deixou um pouco preocupado. Quero sair um pouco aqui deixar meu diploma como advogado de lado e tratar um pouco mais como pai de família, como membro da sociedade organizada. Foi apreendido em Porto Alegre, nos últimos dias aí, a maior apreensão de maconha do ano 2019, 4,6 toneladas de maconha. 6 pessoas foram presas em flagrante pela Brigada Militar, que teve todo um aparato para conseguir fazer essa apreensão. E aí, uma juíza julga numa audiência de custódia, manda soltar os 6 traficantes. Ela entendeu que eles sofreram lesões desproporcionais no momento da... E ali eles têm algumas lesões e se queixaram que houve abuso da brigada. Só que eu pergunto, Ademar, existem dois fatos. Primeiro, a apreensão de droga. E segundo, se houve abuso da brigada, tem que ser denunciado para o comando da Brigada Militar. E a Brigada Militar é um exemplo. A Justiça Militar, ela pune quem anda fora da linha. Estão aí os meus amigos que atuam na Polícia Civil, que atuam na Brigada Militar, sabem que a Justiça Militar, estão, com certeza vão me concordar com o que eu estou dizendo aqui, ela pune. Então, assim, ó, faz a denúncia e pronto, deixa que a Brigada, a Justiça Militar examine. Não mistura as coisas. Aí eu pergunto, com essas 4,6 toneladas, quantos jovens vão sofrer lesões desproporcionais? Quantas pessoas vão morrer no nosso estado por causa disso? Quantas famílias vão se terminar por causa disso? Quanto vai sofrer a nossa sociedade por causa disso? Mas não, porque os bonitinhos sofreram algumas lesões que disseram ser da Brigada Militar. Solta os bonitos. Não, mas no final da tarde, outro juiz do Tribunal de Justiça determinou a prisão novamente dos delinquentes. Só que aí, eles já estavam na rua. E aí sobra pra quem? Pra quem foi acusada de ter cometido abuso, tem que ir de atrás de novo. Nós chegamos, olha o absurdo, sabe? Tu tá com os traficantes presos, aí tu solta eles, dali umas 2, 3 horas tu manda prender de novo. E a brigada fica nessa de gato e rato, arriscando a vida. Arriscando a vida. Não só os arranhãozinhos, arriscando a morrer. E nós, fora tudo isso, nós como sociedade, pagando. Porque enquanto podia, a nossa brigada militar está atuando em outro crime, vai ter que estar correndo atrás de novo dos bonitos que fugiram. Que fugiram não, que foram soltos. E aí eu pergunto, a própria brigada militar, o comando da brigada militar de Porto Alegre pergunta, tá, e esses delinquentes, no momento que a brigada militar chegou para fazer a... que fez a apreensão, eles não levantaram uma bandeirinha branca, eles saíram correndo, pulando janela, se atirando em telhado, eles não se lesionaram, não se machucaram ali? Eu acho que está na hora, convido aqui, assim, ó, com todo respeito, mas convido o nosso judiciário a sair de dentro dos gabinetes. A nossa sociedade clama por auxílio. Em que mundo nós vivemos? Em que mundo o judiciário vive? Em que mundo a sociedade vive? Nós temos que viver no mesmo mundo. E aí eu digo aqui, tem uma... A lei diz que o quê? Que tem que ser sempre em dúbio pro réu. Quando a lei favorece, quando não tem uma legislação específica, sempre aquela que mais favorece ao réu é a que vale. Eu acho que não, nós temos que mudar esse conceito para em dúbio pro sociedade. Julgarmos e agirmos conforme for melhor para a sociedade. Quem precisa de ajuda não é o criminoso. Quem precisa de ajuda é a sociedade em si. Ele faz parte da sociedade? Faz. Mas precisamos analisar num grande contexto isso. Com certeza eu vou receber muitas críticas também por isso. Mas... como diz aqui, aqui é o meu comentário, é a minha opinião. E aí um outro julgado de uma comarca de Porto Alegre, em que uns policiais numa disputa, troca de tiros, receberam os bandidos, na verdade, receberam os policiais a bala e tudo mais. E aí foi entendido, os policiais que tinham uma tentativa de homicídio qualificado por os bandidos contra os policiais, e a juíza entendeu que não existiu tentativa de homicídio, que existiu apenas resistência para evitar a prisão, que existiu ausência da mira contra os policiais. E qual é a presença da mira contra os policiais? Um morto estirado no chão, aí é a presença da mira. Aí ele acertou no coração do policial, matou. E aí, tá provada que existiu a tentativa de homicídio? Numa fuga, os caras atiram contra a brigada, atiram contra a polícia, e o errado é a polícia. Aonde nós estamos? Eu, como cidadão, quem eu disse, eu tô deixando meu diploma um pouquinho do lado nesse comentário, porque assim, ó... eu não consigo entender como cidadão certas coisas que acontecem. Nós não podemos nos cegarmos do que acontece com a sociedade e simplesmente analisarmos a lei secamente. Nós temos que ser subjetivos, analisarmos num todo as consequências disso. Olha as consequências dessas 4,6 toneladas de maconha se estivessem no mercado. Mas não, daí nós liberamos os traficantes... porque eles sofreram lesões desproporcionais. Aqui em Lagoa Vermelha, quantas pessoas morreram já em disputa do tráfico nos últimos meses? Agora, isso não é lesão proporcional, pessoa de 20 anos morrer, de 25 anos morrer, jovens morrerem? Não, isso aí não é desproporcional. Que mundo nós estamos? Pelo amor de Deus. Vamos sair um pouco de dentro dos gabinetes e olharmos um pouco mais para a sociedade, no dia a dia. Nós não vivemos o judiciário não vive na lua e a sociedade aqui embaixo. Não, nós vivemos junto. O mundo funciona junto e precisamos dar conta disso. Enquanto nós tivermos... Agora, se o judiciário anda em carro blindado, com policiais, com segurança, com isso, com aquilo, aí tudo bem, aí não acontece, para mim não me atinge. Não importa como eu vou julgar. Não, por favor, vamos ser um pouco... Olharmos um pouco mais para nós, pobres... como é que eu vou dizer? Pobres pessoas que estão aqui sofrendo no dia a dia com toda esta calamidade que está se tornando a segurança pública do Rio Grande do Sul. Ainda bem que ainda vejo... Estava analisando a Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, apresentou um projeto de lei, número 44319, em correlator ao nosso grande deputado Ronaldo Santini, que altera a Lei 13.266 de 2016 e torna ato de terrorismo atentar contra a vida dos agentes descritos no artigo 142 e 144 da Constituição, que são eles, as Forças Armadas e as polícias, federal, militar, civil, enfim. Em apenas 6 meses, 4 policiais foram mortos aqui no Rio Grande do Sul. Pais de família, pessoas que estavam defendendo a sociedade, defendendo nós, todos nós. Então está na hora de nossa sociedade cobrarmos também, de todo mundo. Não adianta só cobrar de político, tem que cobrar de judiciário também. Se tivermos que acampar na frente do Tribunal de Justiça, aqui a sociedade vai e acampe. Porque temos que cobrar resultado. Precisamos mudar a mentalidade. Político e executivo e judiciário não são mais os reis. Que antigamente, se for político, se for juiz, se for isso ou aquilo, acabava sendo, não era intocável, né? Mas nós aqui, como sociedade, estamos pagando um preço bem caro como isso. Então fica aqui o meu comentário hoje um pouco triste, um pouco decepcionado com certas coisas que estão acontecendo, porque a nossa sociedade acaba pagando, nossos jovens, é o nosso futuro que está pagando muito caro com isso. Bom dia.